Boa tarde, queridos irmãos. Deus abençoe cada um de vocês. Esse momento precioso de nós ouvirmos agora a palavra de Deus. Eu quero ler um texto bem conhecido. Deus colocou no meu coração essa semana e eu coloquei um tema que diz respeito a mim e a você. O poder, se referindo ao poder de Deus, está a caminho. Eu quero ler Lucas, capítulo 17 do Evangelho de Lucas, conta esse relato de 10 leprosos. O que aconteceu com a vida desses 10 leprosos? É uma coisa bem fascinante. Diz assim o texto, parte do versículo 11, diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Em outra tradução diz assim: tem misericórdia de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Isso é um milagre impressionante. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com seu rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Ele está agora se referindo a esse samaritano, mas falando com os judeus que estavam perto deles. Não teve outro não para voltar para agradecer? Só esse samaritano aqui? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Quero orar com você mais uma vez, pedindo a graça de Deus sobre o seu ouvir agora a palavra de Deus. Deixa o Espírito de Deus tocar na tua vida, deixa o Espírito de Deus se mover dentro da tua vida nessa hora. Feche seus olhos, ore junto comigo. Pai Celeste, nós te exaltamos, nós te damos graça, Senhor, porque a tua palavra, ela tem um poder que não dá para explicar, não tem uma explicação, o poder que emana, que flui da tua palavra. E nós oramos nessa tarde por cada coração, por cada pessoa, cada ouvinte, cada pessoa que está participando desse culto, cada ouvinte, nós pedimos que o Espírito de Deus comece a agir de uma forma sobrenatural. Que essa tarde seja uma tarde de cura. Que essa tarde seja uma tarde de libertação. Que essa tarde seja uma tarde de salvação. Que pessoas tenham uma experiência de se encontrar contigo, Senhor, e serem salvas. Faz isso, usa a tua palavra, usa a minha vida conforme o teu querer. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, o poder está a caminho. Então, a primeira coisa que eu fiquei pensando, né? Meu Deus do céu. Jesus, em algum momento da sua caminhada, ele faz uma advertência muito séria. Em Mateus capítulo 22, 29, olha a advertência que ele faz. Ele diz assim: errais e não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. E se você parar para pensar, talvez muitos de nós estamos caindo exatamente nesses erros aí. Nós conhecemos pouco a palavra de Deus, nós estamos vivendo um período que as pessoas têm preguiça de lerem a palavra de Deus, de meditarem, de gastar tempo com a palavra de Deus. As pessoas vivem de pequenas, curtas mensagens devocionais, como se isso fosse alimentar suas vidas. E outra, as pessoas estão ignorando o poder que emana de Deus e que Ele quer derramar sobre a sua vida e sobre o seu povo. Então, fica aqui uma advertência já no início dessa mensagem. Você precisa provar do poder de Deus. E eu coloquei de propósito, porque esse tema eu coloquei de propósito, o poder está a caminho, porque a experiência desses 10 leprosos me deixa assim muito tocado. A maneira como Deus libera o poder dele e alcança esses 10 leprosos. Então, eu coloquei alguns slides aí, só para você acompanhar um pouquinho, você que está em casa, gosta de anotar. Olha só, primeira coisa que eu quero falar, que é o próximo slide, né? Tem tanto conhecimento nesse mundo, gente. Para quê mesmo? A ciência, para muitas pessoas, virou quase que uma coisa divina. Como se a ciência tivesse a resposta de todas as coisas, e nós sabemos que não tem. A ciência ainda não encontrou cura para muitas doenças. Nós estamos falando de Covid, mas tem tantas doenças que o homem continua lutando, a ciência continua lutando, buscando entendimento, conhecimento, para que traga uma solução para câncer e outros tipos de doença. E algumas delas são fatais mesmo. Para que tanto conhecimento? O que é que o homem faz com tanto conhecimento? Você sabia que o conhecimento do homem não pode salvar a sua vida? Com todo o conhecimento que ele possa ter, ele não pode salvar a si mesmo. Todos nós um dia vamos morrer. Todos nós vamos ter que passar pela morte. E existiu um homem na face da terra chamado Salomão, um rei, filho de Davi. Depois você tem que ler o livro de Eclesiastes, porque se você quer entender um homem que tinha conhecimento, ciência, de tantas coisas na vida, e eu quero ler rapidamente para você, apenas destacar o que que ele fala desse conhecimento, olha o que que ele descobre, preste atenção, eu vou ler para você Eclesiastes 1, versículo 16 e versículo 17, diz assim, ó, disse comigo, Salomão está falando consigo mesmo, disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Ele está aqui, ó, ele está dizendo assim, olha gente, eu me orgulhei demais de tudo que eu conheci, de toda a ciência, conhecimento que eu adquiri, não teve ninguém igual a mim. Ele diz assim, com efeito, meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é a loucura e o que é a estutícia e vim saber que também isto é correr atrás do vento. Isso é vaidade. Ele chegou a uma conclusão, isso não me vale para nada no final das contas. E aí no finalzinho do livro de Eclesiastes, capítulo 12, ele está terminando o livro, depois, o livro é fascinante, você precisa ler, leia a palavra de Deus. Ele diz assim no capítulo 12, versículo 29, ele diz assim, ó. Perdão, no capítulo 12, do 12 e 13, versículo 12 e 13, olha, ele está fechando o livro, e ele disse assim, só olha aqui, demais filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne, em outras palavras, ele está dizendo, gente, eu já conheci, cansei, eu vou chegar agora com uma conclusão, deixa eu dizer para você, aí o que que ele diz? De tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. E ele ainda vai mais adiante no versículo 14, diz assim, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, para para fazer uma introdução desse episódio com esses 10 leprosos, eu fiquei pensando, para que tanto conhecimento, para ter tanta ciência, se o homem não tem respostas de muita coisa que ainda acontece na vida? Você tem? Tem pessoas orgulhosas e soberbas, achando que não precisam de Deus. Até quando o mal bate na tua casa. Uma coisa triste que aconteceu nessa pandemia é que nós estamos vendo pessoas queridas e amadas indo embora. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Que coisa triste de você nem poder enterrar a pessoa que você ama. Muitas pessoas foram enterradas sem poderem ser exposto o corpo ali num velório. Por quê? Por causa dessa doença terrível que já matou tanta gente e ainda está matando, infelizmente. Então, aí eu, voltando para esses 10 leprosos, eu fiz essa introdução para dizer assim, eles não tinham uma resposta para o problema deles. A lepra, quando é relatada na Bíblia, se refere a vários tipos de doença de pele, e algumas delas eram para a morte, não tinha solução. Mas lá no livro de Levítico, capítulo 13, 14, vai explicar que sim, algumas pessoas eram curadas, dependendo do tipo da enfermidade da pele. E elas tinham que se apresentar ao sacerdote, porque era o sacerdote que certificava, confirmava que a pessoa estava limpa e que ela estava purificada. Tinha todo um ritual de oferecer sacrifício. É interessante, depois leia capítulo 13 de Levítico, capítulo 14 de Levítico. Depois pense, depois leia quando você tiver condição. Então, a vida, queridos, é muito finita, nós vamos morrer. Tem gente que está preocupada se vai dormir, se vai morrer dormindo, que não quer morrer desse jeito, daquele jeito. Você não escolhe a maneira que você vai morrer, você não sabe o dia que você vai morrer, você não sabe quantos anos você tem de vida. Você não sabe de nada. Você não tem controle de absolutamente nenhum dia da sua vida, você tem controle. Você tem que dizer assim, se Deus quiser, amanhã eu vou fazer. Então, a vida passa muito rápido. E tem um problema na vida do homem, que muitos ainda não caíram na real. Queridos, o pecado é algo real. O pecado é muito pior do que uma doença física. É uma doença na alma do homem, no espírito do homem, que mata o homem e faz com que o ser humano fique completamente isolado de Deus. Olha, nós vivemos essa experiência de nos sentirmos isolados. Fica em casa. Tem tanta gente doente só por causa dessa questão de isolamento. Agora, você já imaginou passar a eternidade completamente isolado e afastado de Deus? Isso é que o pecado faz. E essa doença nos iguala. Pode ser você rico, pobre, pode ser que nacionalidade você for, isso nos iguala, porque a Bíblia diz que todos pecaram e se afastaram da glória de Deus. É sério. É uma doença que não tinha solução, gente. Pecado não tinha solução. A solução que é apresentada na Bíblia era uma solução temporária. Um animal era morto, sangue era derramado, o animal tinha que ser puro, sem mácula, o sangue era derramado para ser ofertado diante de Deus em substituição daquele sinal de morte que o pecado apontava. O sangue simboliza a vida. O pecado simboliza a morte. Era uma substituição, está aqui. Mas isso foi temporário. Foi temporário, até que veio Jesus. Aleluia. E João Batista, quando vê Jesus, ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o sacrifício de Jesus que traz a solução para a cura da nossa alma e para nos levar definitivamente a um relacionamento eterno com Deus. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não tem Covid, não tem coisíssima nenhuma vai nos separar do amor de Deus. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Então, você vê esses leprosos na mesma condição. Olha, queridos, Quando você está com uma doença, você vai encontrar pessoas que estão vivendo aquela mesma realidade. Você não está preocupado se ela tem dinheiro, se ela não tem dinheiro, nos iguala. Aqui os samaritanos estavam com esse samaritano estava com alguns judeus. Samaritano e judeu não se falavam. Não havia relacionamento entre eles. Os judeus consideravam os samaritanos impuros. Eles não tinham relação com ele. Então, mencionar um samaritano e falar de uma coisa boa que um samaritano fez era uma ofensa. Era uma ofensa. Mas estão lá, judeus com esse samaritano, todos iguais. Todos. Todos iguais. E deixa eu te falar uma coisa, querido. O pecado nos nivela. Não tem nenhum, nem mesmo você, que pode ser considerado são, salvo, se não for pela graça de Deus na tua vida. Então o pecado nos nivela. E a única coisa que pode fazer com que nós saiamos dessa condição terrível é o precioso sangue de Jesus, o sacrifício dele naquela cruz. Então, está aqui um grupo, aí agora já vou entrar, já estou lá vendo essa realidade. Jesus está passando numa região que já não é uma região muito simpática, e 10 homens correm ao encontro dele. O que que aconteceu? Mas antes de ir para o segundo ponto, deixa só colocar o slide que fala sobre ser leproso. Eu não sei se você entende a dimensão do ser leproso. Dá para colocar o próximo slide? Que fala, que mostra o que é ser leproso. Essa condição que você só podia conviver com outros leprosos. Sabia disso? Você só podia conviver com outros leprosos. Você ficava separado totalmente dos seus queridos, da sua família. Gente, é terrível isso. Terrível. Não havia esperança para muitas dessas doenças de pele. E a lepra em si era uma doença para a morte. As partes do corpo vão ficando insensíveis e vai caindo os pedaços do corpo. Já imaginou? Que coisa horrível. E tem outro detalhe muito triste nessa separação. Quando o leproso se aproximava de alguém, ele tinha que gritar, está lá em Levítico capítulo 13, versículo 45, ele tinha que gritar, impuro, impuro, ele tinha que denunciar o seu real estado, ele tinha que usar roupas rasgadas, não podia estar arrumadinho não, ele tinha que chamar atenção para o estado de miséria dele, ele tinha que usar uma máscara. Você está pensando que máscara é coisa de agora? Ele tinha que cobrir o rosto dele do nariz para a boca. Para mim, isso é uma máscara. Ele tinha que colocar algo para cobrir e ele tinha que anunciar que ele era um condenado. Você já imaginou essa cena terrível? Isso me leva a um segundo ponto da mensagem, né? Poder estar a caminho, porque de repente eles encontram com o Senhor Jesus e de longe eles nem gritaram, imundo, imundo, imundo. Está lá aquele grupo de 10 homens numa situação terrível, sem esperança, sem solução para o problema da doença deles. E eles clamam pelo Senhor. Tem misericórdia de nós, Jesus, Mestre. Tem algo que brota dentro deles de esperança. A quem que você está dando ouvidos? Nós vivemos numa nação cheia de religiões, cheia de ouvidos que são dados a tantos espíritos. A quem que você está ouvindo? Quem é o guru da sua vida? Quem que você está dando voz realmente? É a sua razão? Porque a razão não funciona quando a gente está num estado de calamidade. Sua razão não muda nada, a sua razão não pode te salvar. A gente tem ouvido muitas coisas, muitos conselhos, mas nós não estamos ouvindo a voz de Deus. Porque quando você dá atenção à voz de Deus, se prepare, porque as coisas vão mudar. Aleluia! Deixa eu ler para você um salmo lindo, maravilhoso, Salmo 29. Eu tenho que ler, sabe por quê? Me impressiona que o salmista falando da voz do Senhor. Olha o que ele diz, gente. Salmo pequenininho, eu vou ler para você. Tributai, quer dizer, dai ao Senhor, filhos de Deus, dai ao Senhor glória e força. É isso que Deus espera da tua vida. Tributai ao Senhor, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, aleluia. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. E aí ele começa a falar da voz do Senhor. Ah, que coisa! Eu fiquei imaginando assim, Davi do lado de fora, olhando uma tempestade, o vento batendo, os raios. Ele está inspirado e ele começa a falar da voz do Senhor. Olha que inspiração. Ele diz assim: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Aleluia. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. Eu quero que você guarde isso, porque quando Jesus abre a boca para esses 10 leprosos, sai poder, o poder está a caminho. Quando Deus fala, o poder é liberado, a presença de Deus é liberada, a glória de Deus é liberada. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como os bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. A voz, o Senhor preside aos dilúvios como rei, o Senhor presidirá para sempre, o Senhor dá força a seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo. Aleluia. Eu acho que você pode dar um amém aí na sua casa, sabe por quê? Porque a voz do Senhor foi liberada. É quando esses homens gritam, É um grito de quase que a última esperança. Tudo começa quando você ouve a voz do Senhor. E eu sei que Deus está falando contigo nessa hora. Muita coisa vai acontecer na tua vida, nessa noite ainda. Eu creio, porque a voz do Senhor está chegando até a tua casa. Está chegando até o teu coração. Isso me leva a um terceiro ponto. A quem você está dando ouvidos, mas como que o poder de Deus chega até nós? Como que ele chega? Como que ele te alcança? O que aconteceu na vida desses 10 leprosos? Que o poder é liberado. Você acha que Jesus simplesmente disse assim, gostei deles, estou com pena deles? Nós fazemos muitas coisas na vida por pena das pessoas. Olha, Jesus libera a sua voz e uma palavra de ordem. Sabe por quê? Porque ele viu fé naqueles homens. E deixa eu te falar uma coisa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você sabia que a incredulidade impede do poder de Deus agir na tua vida? Você sabia disso? Se você quer ver o poder de Deus entrando na tua vida, quebrando o que for, te libertando, te curando, você precisa crer no impossível, que Deus é capaz de fazer e mudar a tua história. É isso que você precisa. Como o poder de Deus te alcança? O que aconteceu com esses homens? E vem uma coisa que para mim não faz sentido. Olha, gente, deixa eu falar uma coisa. Você tem que se acostumar a se relacionar com Deus, porque muitas vezes não faz sentido. Nós queremos explicações para obedecermos à voz de Deus. existe uma força na obediência, existe uma força na fé. Quando você diz assim, eu creio, Deus libera o poder dele e ele vai te alcançar. Deus libera na tua obediência, ele vai liberar um agir sobrenatural, é coisa divina. Você não vai nem entender. Na certeza que você vai provar. Esses 10 leprosos não ficaram gritando lá, Senhor, mestre, tem misericórdia de nós. Será que ele vai fazer alguma coisa mesmo? Será que ele pode? Fé. Fé. Sabe o que nós estamos precisando? Sabe o que você está precisando? Você está precisando de uma dose renovada de fé na tua vida, para você ver o poder de Deus sendo liberado dentro da tua casa, dentro da tua vida, mudar a tua história, mudar o teu conceito de viver e de andar com Deus. Na face do impossível, Jesus libera uma palavra de ordem. Deixa eu explicar o que é essa palavra de ordem. Olha só. Jesus, racionalmente falando, ele não poderia ter dito para esses 10 leprosos, vão se apresentar ao sacerdote. Isso não faz sentido. Sabe por quê? Você só se apresenta ao sacerdote se você está limpo. Se você está curado da lepra. Jesus fala uma coisa que é impossível de se conceber, gente. Que Jesus que você se relaciona? Será que você está ficando tão racional que você quer que Jesus te dê explicação de como é que ele vai operar na tua vida? Ele tem o poder pertence a Deus. Ele libera da forma que ele quer e ele faz como ele quer, mas o poder pertence a Deus. Jesus dá uma palavra de ordem. Ele diz, vá se apresentar, vão lá se apresentar ao sacerdote. E olha, eu vou dizer uma coisa sinceramente para você. Eu não sei como é que você responderia nessa situação, mas tem pessoas que acham difícil certas coisas. Quer ver? Talvez você já conheça a história de 2 Reis, capítulo 5, que fala de um general que tinha lepra, Naamã. É uma longa história, mas ele vai bater num outro país em busca de um profeta, Eliseu. Porque disseram que Eliseu poderia curá-lo. Deixa eu dizer como é que é o episódio, se você não está familiarizado. Quando ele chega lá, ele vai com uma comitiva. O homem era importante, o cara era muito importante. Leva presentes, faz uma panaceia, chega lá na porta da casa do profeta. Ele nem abre a porta para recebê-lo. Ele mandou o empregado dele, o servo dele. Disse para ele, ó. O senhor, o profeta disse que é para você ir lá no Jordão e mergulhar 7 vezes. Naamã ficou revoltado. Ele disse, eu pensei que esse homem ia sair, ia levantar os braços, fazer uma oração poderosa, falar com uma voz assim, sei lá que ideia que ele teve. Ele disse, no meu país tem tantos rios com águas límpidas, maravilhosas, eu vou tomar banho nesse rio com essa água barrenta. E os servos, os soldados que estavam com ele dizem assim, ô mestre, se ele tivesse te pedido para você fazer algo difícil, você não faria? E eu amo essa passagem, gente. Sabe por quê? Ele vai para o Jordão. E está lá. 1, 2. Na 7ª vez, a pele dele se torna como uma pele de uma criança. Aleluia. Sabe por quê? Porque o poder de Deus foi liberado sobre a vida daquele homem. Ele demorou para crer, mas ele em cada mergulho foi levantando uma confiança de que Deus poderia realmente curá-lo. E ele volta para casa curado pelo poder de Deus. O poder de Deus vai te alcançar, querido. Quando você obedecer à voz de Jesus, não importa o que ele te peça, talvez seja uma coisa muito difícil, que não faz nem sentido, vai se apresentar ao sacerdote, mas eu ainda estou com lepra, como é que eu vou me apresentar? Eles saíram, se Jesus falou, está falado, eles vão andando, e eu já estou junto com eles, quer dizer, não tão perto, porque eles eram leprosos, podia estar perto, mas eu já estou imaginando, eles estão andando, e de repente, eles percebem que foram curados. Gente, olha, ó, quando o poder de Deus alcança a tua vida, você vai soltar um brado de glória, você vai vibrar. O poder de Deus, quando entra na nossa vida, traz glória para Deus. Eu não sei o que aconteceu com aqueles homens, e para ser bem sincero, eu nem sei se eles chegaram a encontrar com os sacerdotes. Eles foram curados. Eles saíram contando para todo mundo: eu fui curado. O que aconteceu? Um homem chamado Jesus me mandou com lepra me apresentar ao sacerdote. No caminho eu fui curado. O poder vai te alcançar. O poder vai chegar na tua vida. O poder de Deus vai te libertar. O poder de Deus vai te regenerar. Como nós estávamos ouvindo nessa manhã na mensagem do pastor Marcos. Creia que o poder vai entrar na tua vida. Mas olha, queridos, a história poderia ter terminado aí, concordam? Para que alguém tinha que voltar? Por que alguém volta? Jesus, por acaso, mandou eles voltarem? E disse, apresenta o sacerdote. Mas olha, querido, e aí vem uma grande lição, e isso me leva ao último slide, que é o poder que está além da tua cura física. Tem muita gente dando glória a Deus por uma enfermidade que você foi curado. Deixa eu te falar uma coisa. Tem algo muito maior que Deus quer fazer na tua vida. Ele quer salvar a tua alma. Ele quer salvar a tua vida do poder do inferno. Ele quer salvar a tua vida do poder do pecado. Maior doença que existe na humanidade é o pecado. Só Jesus pode liberar uma palavra de poder para te salvar. E lá vem esse rapaz, voltando. Olha, queridos, eu sou uma pessoa muito emotiva, mas se eu sou esse samaritano, ou qualquer um desses outros 9, eu já estava chorando. Sem acreditar que o poder de Deus foi liberado. O poder está a caminho. E está a caminho da tua vida nessa noite, na tua casa. Para mudar a tua história. Não me interessa se você já é muito tempo de crente ou não, você está precisando provar do poder de Deus. Esse moço volta, ele vem com o coração dele dando glória, 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 glória. Ele encontra Jesus e ele se joga aos pés de Jesus. Olha, querido, sabe o que é o que mais importante de Deus na tua vida? Não é você ser curado, não. É você ser salvo. Tem um poder além da cura física. É a cura da tua alma. Do jugo do pecado. Só Jesus pode fazer isso. Aleluia. Ele comprou esse direito com o sangue dele derramado na cruz. Ele comprou para si povos, línguas e nações. Todos nós fomos comprados por esse sangue derramado. Esse moço aprendeu muito mais do que simplesmente olhar para o seu corpo e dizer, agora eu posso voltar para casa, agora eu posso ver minha família, agora eu posso abraçar, vou tirar essa máscara, não preciso mais dessa máscara, não preciso passar a vergonha de ficar gritando que eu sou imundo. Esse moço foi liberto, gente. Ele
Ele, antes de fazer qualquer coisa, ele se volta para o Senhor e ele adora Jesus. Ele adora o Senhor. Jesus disse: cadê os outros que estavam contigo? Isso sempre me faz pensar que existem alguns que só estão vivendo na dimensão da cura física. Cadê os outros que não voltaram para dar glória a Deus? Essa noite é uma noite para você dar glória a Deus, para você reconhecer o poder de Deus na tua vida e o que Ele é capaz de fazer na tua vida. Esse poder continua avançando, esse poder continua alcançando pessoas em todos os lugares desse planeta. Nações estão provando desse poder. Quantas pessoas que estão presas a uma religião estão sendo libertas e estão encontrando com o Senhor Jesus. Esse moço prova a salvação. Jesus disse: filho, deixa eu te falar uma coisa, a tua fé não só te curou fisicamente, mas te salvou. Essa fé que você está depositando em mim, te salvou. Esse moço volta para casa, para os seus, sem máscara, sem nada, livre. E deixa eu te falar uma coisa, nós vamos encontrar com esse samaritano, esse homem desprezado, nós vamos encontrar lá na eternidade, quando nós chegarmos lá. Eu tenho um sentimento que muitos desses personagens que nós falamos tanto aqui na Terra, eles vão ser identificados lá na eternidade. É um sentimento que eu tenho. Eu quero conhecer. Glória a Deus. O poder está a caminho. Chegou na tua vida. O Senhor quer te transformar, querido, querida. O Senhor quer mudar o teu estado, a tua condição. Mais do que a cura física. Sim, Ele está liberando poder para te curar fisicamente. Eu creio em milagres, e Jesus tem poder para te curar nessa noite, mas existe uma coisa além dessa cura, é a tua libertação, é a tua salvação. Eu quero orar por você nessa noite, eu quero que você pare agora um momento, e que você tire uma lição com esse samaritano, que é curado e que volta para dar glória a Deus. Talvez você esteja como um leproso ou uma leprosa, vivendo no pecado, mas Jesus quer te perdoar nessa noite e quer te restaurar nessa noite. Ele quer mudar a tua história. A voz do Senhor é poderosa. O poder de Deus foi liberado para a tua vida. Não tem demônio, não tem espírito que está colocando você em cativeiro. Nada pode deter o poder que há no nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Se você está entregando a sua vida a Jesus, não hesite de se comunicar conosco, porque nós queremos te acompanhar, te ajudar nessa nova caminhada que você está fazendo, essa decisão nessa noite. Eu quero orar contigo, para Jesus te acolher nos seus braços e mudar a tua história a partir de hoje. O poder de Deus está a caminho, mas já chegou na tua vida e já chegou na tua casa. Feche seus olhos, deixa eu orar com você. Feche seus olhos. Oh Pai Celeste, te agradeço por cada irmão, cada irmã, cada ouvinte, Pai, tem pessoas que não são evangélicas, estão te ouvindo, ouviram essa mensagem, ouviram a voz do Senhor através dessa mensagem. Pai, libera o teu poder sobre essa vida agora. Aqueles que estão se convertendo, libera o poder para quebrar o jugo do pecado da vida dessas pessoas, que elas possam abraçar agora a salvação em Jesus. Libera o teu poder para a salvação. Hoje, esse é o dia que o Senhor nos deu, é dia de salvação, é noite de salvação. Libera o teu poder para alcançar essas pessoas que estão presas no jugo do pecado. Acaba hoje esse jugo, tira, Senhor, liberta essa pessoa em nome do Senhor Jesus. Eu oro pelos enfermos, Tem pessoas que estão sofrendo com enfermidades há tanto tempo. Libera o poder de cura nessa noite. Libera o poder, está a caminho. A tua voz foi falada. Nós estamos ouvindo a tua voz. Libera a cura nessa hora, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Libera, Pai. Libera na vida de irmão, de irmã, que estão presos a coisas, que precisam de libertação, que precisam de uma solução. Leva o teu povo a dar glória a Deus nessa noite. Glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome. O poder foi liberado, o poder já está a caminho, a cura já está a caminho, a salvação já está a caminho. O Senhor fez esse milagre na vida desse samaritano e está fazendo milagre nessa noite, na vida de tantas pessoas. Eu creio, Senhor. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus.